pessoal, estamos de volta com o guia de estudos para o exame de certificação do TIM Foundation Server 2012 e nessa parte 5 do módulo 4 a gente vai conversar sobre um assunto que é pouco explorado, principalmente dentro do ambiente do TIM Foundation Server, que é segurança. A gente vai falar sobre gerenciamento de segurança. Então, o que cai na prova sobre esse assunto? Cai configuração de usuários limitados, gerenciamento de roles dentro do TFS usando grupos do AD, gerenciamento de permissões de uma forma geral, tanto para TFS quanto para SharePoint, Reporting Services, Build, Source Control, Work Item. Também a gente vai ver um pouco sobre criação e gerenciamento de times e como que eu configuro a segurança para usuários que não tenham uma licença de acesso ao produto, uma call. Então, vamos ver nosso primeiro cenário. O primeiro cenário é o seguinte: eu tenho um grande projeto e vamos pegar como exemplo o Internet Banking, que ele é composto por vários módulos e vários times de desenvolvimento. Então, Internet Banking, a gente tem lá o nosso módulo de conta corrente, módulo de crédito, enfim, alguns módulos de Internet Banking, e cada membro ele vai atuar em apenas um time. E eu preciso restringir, por exemplo, que os membros de um time não possam ver ou editar work items de um outro time, de um outro módulo. Okay? Então, tem o time A com 10 pessoas, essas 10 pessoas vão trabalhar apenas com os work items desse time A. Vamos colocar que eles não vão ter nem permissão de ver os work items ou editar os work items desse time 2, desse time B. Legal? Vamos ver como é que a gente implementa isso. Vou fazer o switch aqui para minha máquina virtual e eu vou acessar o Web Access. Estou logado com a Júlia e eu vou para as configurações do meu projeto. Então, primeira coisa, eu vou criar dois times. Eu tenho um time padrão, né, que já é criado toda vez que eu crio o meu Team Project. Eu vou criar um time 1, que ele já vai herdar contributors, e também vou criar um time 2. Ok, tenho dois times aqui. No primeiro time, eu vou adicionar um membro. Vamos adicionar o Adam. Tenho o Adam aqui. Ok. E no time 2, eu vou adicionar um outro membro, que é o Brian. Brian Keller. Famoso pelas máquinas virtuais. Então, tem o Brian no time 2 e tem o Adam no time 1, ok? Vou voltar aqui no time 1 agora e vou configurar uma permissão diária para que o time 2 não tenha acesso a esse nó no time 1. Então, time 1 está aqui, eu venho aqui em segurança do meu time 1. Eu não tenho o time 2 aparecendo, então eu vou adicionar o meu time 2 aqui. Time 2. Ok. Então, nas permissões para o time 1, o meu time 2 não vai ter permissão nem para ver work items e, consequentemente, para editar work items também não. Ok? Então, salvei aqui. E aí eu repito o procedimento para o time 2. Então, eu venho no time 2, Security, Seguranças para o time 2, eu vou adicionar o time 1, e para o time 2, para as permissões do time 2, eu vou falar que o meu time 1 também não tem permissão de editar ou visualizar work items. Salvei. Está configurado. Vamos testar então. Eu vou entrar primeiro com o Adam, fazer o logout aqui da Júlia. Vou entrar com o Adam. O Adam, ele tem permissão para trabalhar no time 1. Então vamos ver aqui, time 1. Ok. Vou ver o backlog e vou adicionar alguns itens. Tarefa 1, tarefa 2, ok, ele está vendo, está conseguindo editar. Vamos voltar aqui para o meu MTM. Agora eu vou fazer o login usando o Brian. Brian P2. Então, tá aqui. Percebam que o resultado da consulta já veio diferente. E se eu acessar aqui o time 1, o Brian já não vai ver nenhuma das tarefas que eu cadastrei, nenhuma das tarefas. E se ele tentar adicionar, ele também não vai ter permissão. Então, legal, está funcionando. Vamos testar o contrário agora. Vamos testar o Brian no time 2. Se eu chegar aqui, Browse All, e for para o time 2, aí sim o Brian deve ter permissão. Então, aqui ele pode adicionar tarefa 3, tarefa 4. Só que, se eu fizer o switch para o Adam, o Adam já não vai ver as tarefas 3 e 4 que foram cadastradas. Isso também, se ele tentar cadastrar alguma coisa dentro do time 2, ele não vai ter permissão. Legal? Então, tá aí. A gente resolveu o cenário 2. Eu criei dois times e membros de um time não podem ver ou editar tarefas, work items do outro time. Legal? Cenário 1 resolvido. Vamos para o nosso segundo cenário. Segundo cenário, eu tenho um dos usuários, ele é um contato do cliente que é responsável por cadastrar requisitos, organizar o backlog e também realizar alguns testes de aceitação. Ele é um usuário que ele não possui uma licença de acesso, né, uma call, que a gente chama, e além disso, né, eu gostaria que ele pudesse ver e editar apenas os work items que ele mesmo criou, né? Como que a gente pode fazer isso? Só para dar uma explicação, o que acontece? O TFS, ele permite que eu tenha um usuário, por exemplo, um usuário externo, que ele possa cadastrar o work items, que ele possa visualizar os work items que ele cadastrou, ou mesmo editar o que ele fez, sem precisar pagar por isso, sem precisar ter uma licença de acesso, né? Só que nas versões anteriores era muito difícil controlar isso porque a interface era a mesma. Então, eu podia dar permissão para o meu cliente, só que eu falo: cliente, olha, não faz nada além disso. Só que ele tinha tudo habilitado na interface. Então, eu mesmo dando uma orientação para ele, falando: olha, só cria o work item, só acessa o work item. Se ele quisesse ver outras coisas, ele poderia, e aí eu ficaria ilegal em termos de licenciamento. No 2012 foi colocada uma funcionalidade para limitar a interface. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Como que funciona? Eu venho aqui no painel de controle. Em níveis de acesso, eu tenho três possibilidades aqui. A limitada, ela só vai dar acesso à visualização dos meus work items. Tenho a standard, que eu vou ver Agile Dashboards, features padrões, e a full, tenho acesso completo a todos os recursos do meu Web Access. Então, na limitada, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um usuário aqui. Vou adicionar o Cameron. Adicionei o Cameron. Ok. E aí, se eu entrar com o Cameron, P2 SS Word. Ok. Tenho que entrar na raiz do projeto aqui. Tá vendo? Eu já tenho uma interface bem mais limitada. O que aconteceu? A URL que o Adam tava, ele já estava numa funcionalidade de planejamento do projeto. Como o Cameron tentou acessar essa URL direto, ele deu permissão inválida. Então, o que tem disponível é basicamente isso. Eu consigo ver os work items que eu criei e work items que não estão salvos aqui, mas é bem limitado a minha interface. Se eu chegar aqui agora, entrar, por exemplo, com a Júlia. E remover essa permissão. Eu volto aqui com o Cameron. E está aqui tudo habilitado de novo. Legal? Então, essa é uma forma de deixar a interface bem mais enxuta, né? E também ficar legalmente licenciado aí com o produto. Legal? Na verdade, eu falei que não tinha isso no 2010, até tinha. Eles começaram a implementar alguns recursos no Web Access, mas não ficou tão bacana como isso daqui. Era basicamente uma URL que eu passava como parâmetro e enxugava um pouco as funcionalidades. Mas se eu acessasse outra URL, eu teria acesso completo. E no nosso cenário de número 3, o que que eu tenho? Uma das pastas do meu Team Project contém informações críticas que só podem ser acessadas ou atualizadas pelo administrador do projeto. Então, eu preciso restringir o acesso a essa pasta a todos os demais membros, né? Por exemplo, ao grupo de contributors, que é o grupo onde eu coloco as pessoas que vão trabalhar com WorkIt, com código-fonte, certo? Então, como que eu faço isso? Vamos lá. Eu entro aqui no meu Visual Studio. Vou acessar o Source Control e vamos imaginar que essa pasta aqui, calculadora, tem informações confidenciais, tá? Só o administrador pode, por exemplo, ou ver ou editar o conteúdo dessa pasta. O que que eu faço? Botão direito, venho aqui em Advanced, Security e o grupo que teoricamente tem, por padrão, na verdade, tem acesso a editar aquele conteúdo, é esse grupo aqui de contributors. O que que eu faço? Se eu quiser impedir a alteração, eu venho aqui e nego o check-in, né? Feito isso, ninguém vai poder alterar, mas ainda vai poder ver. Se eu quiser impedir a pessoa de ver o conteúdo também, eu tiro a permissão de read. Salvei, ninguém mais vai ter acesso de leitura, ninguém desse grupo vai ter acesso ao conteúdo dessa pasta. Aqui, como eu sou administrador, eu continuo tendo. Legal? Vamos voltar aqui. Isso encerra o nosso terceiro cenário e de recomendações de próximos passos, que a gente tem? Estude a fundo o artigo de Managing, esse link aqui de Managing Permissions. Se eu não me engano, é esse cara aqui, tá? Esse último link. Nesse último link vai ter todo o sistema de permissões do TFS, como que funciona, quais são os níveis que eu tenho para WorkItem, para Source Control, para Build, tá? E estudem também permissões através de linha de comando. Muita coisa de linha de comando cai na prova, tá bom? Pessoal, é isso. A gente se vê na parte 6 do módulo 4. Até lá.